Sanguinário sumaríssimo, número 813, dígito 55, 813, dígito 55. Relator desembargador Antônio Catão. Recorrentes são Ecopar Engenharia Limitada e também o Shoa Construções Limitada. Recorrido ao reclamante Herbert Emanuel Ferreira de Araújo. Tem inscrição de sustentação oral pelo recorrente Ecopar, o advogado Adriano Costa Avelino. Tem inscrição de sustentação oral pela recorrente Shoa Construções, o advogado Luiz Felker de Moraes. E também tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrido, o advogado Antônio Lopes Rodrigues. É um 20 da ordem.
Estão presentes, eu estou vendo o
Dizendo.
doutor Avelino, doutor Luiz Felco, que estão presentes.
Eu vi, ele pediu para entrar, mas eu agora não estou vendo, doutor
Doutor
Luiz.
Luiz, doutor Antônio Lopes Rodrigues também está presente.
Estou presente. Eu estou presente, doutor Marcelo, doutor Luiz, pelo show.
Doutor Luiz Felco, estou ouvindo, doutor Luiz.
Eu estava acompanhando, teve preferência, foi, doutor Marcelo?
Segundo aqui a secretária, doutor Antônio Lopes Rodrigues pediu
Ah, tá
preferência
joia.
por conta da idade e tem direito.
Ok, obrigado.
É que ele tem a preferência, assim, todas as sessões eu já costumo antecipar. Ele estava
Ok.
na sala de sessões,
É,
doutor
quem é
Antônio.
o recurso? É só dar o show, é da Ecopar?
De
Eu
ambos,
sou.
de ambos, de ambos. Eu estou
A doutor
conhecendo
Catão é o
negando para
relator.
ambos.
Certo.
Conhecendo negando a
A
ambos.
pergunta, doutor Catão, é só para ver a ordem da fala, viu?
Certo, querido.
Que é nesse caso aí, Rafaela, são duas empresas recorrendo.
É, a primeira, no caso, é a Copa. Eu acho que a Soa é Litis Consorte, é isso?
Ok, então, pela ordem, com a palavra, o doutor Adriano Avelino.
Obrigado, senhor presidente.
Obrigado pela presença do senhor, doutor Avelino.
Eu que agradeço a atenção de vossas excelências. Peço desculpas, estou de máscara e estou aqui no, na sede da Polícia Federal, que eu vou acompanhar uma pessoa daqui a pouco. Então, vou ser bem breve na minha sustentação. A reclamação trabalhista, excelências, ela pede uma repercussão de suposto pagamento por fora, pede pagamento de horas extras e pede o pagamento do aviso prévio, que o reclamante alegava que não teria cumprido. Então, o nosso recurso tem como tópico principal exatamente essas três situações que foram contempladas no, na sentença recorrida. Ocorre, excelências, que, conforme restou evidenciado durante a instrução processual, em relação ao controle de jornada, o controle de jornada da reclamada recorrente é feito através do reconhecimento facial. Vossas excelências já se depararam com outro recurso nosso discutindo essa mesma situação. O reconhecimento facial, excelências, é feito simplesmente pela foto do empregado. A testemunha trazida pelo reclamante, ela atestou de forma objetiva que o reconhecimento facial era feito tanto na entrada quanto na saída e que o horário estaria registrado de forma correta, tanto quando entrava quanto quando saía, que não havia a hipótese de não ser feito o reconhecimento facial. E ao final do mês, então, era feito a consolidação através da impressão de um extrato para que o empregado assinasse o seu controle de jornada. Nos mesmos moldes, excelências, do controle de jornada digital e do controle de jornada que é feito através do cartão. Então, não há diferença alguma, esse controle de jornada é válido, é eficiente, e conforme a testemunha, e nós destacamos no nosso recurso, se vossas excelências analisarem, tem o trecho do interrogatório da testemunha, onde ela diz, de forma objetiva, que o controle de jornada era feito regularmente. Houve, então, na decisão do magistrado, a aplicação da súmula 338, afastando o nosso controle de jornada, que sequer foi impugnado pelo reclamante. E nós também evidenciamos isso no nosso recurso. Além do mais, não restou demonstrado em nenhuma situação que a empresa falhava nesse controle de jornada, o que atrai para o reclamante o ônus da prova. E o reclamante, quando trouxe a sua testemunha, ela atestou que o controle era feito. O que ficou em discussão, então, é quanto à questão da extensão da jornada. A testemunha da reclamada disse que não havia extensão de jornada e que, no máximo, se estendia durante 30 minutos. É, e, para isso, se havia a jornada extraordinária além desses 30 minutos, estaria provavelmente, então, evidentemente, registrado no controle de jornada. Porque, conforme a testemunha do reclamante, não havia hipótese de não ser feito o reconhecimento facial na entrada e na saída. Portanto, excelências, entendemos que não pode subsistir a condenação em labor extraordinário por causa desses argumentos da nossa fundamentação, do nosso recurso, uma vez que está embasada em fatos reais que estão esclarecidos durante a instrução processual, corroborado, inclusive, com os documentos que foram trazidos pela reclamada, que comprovam o eficiente controle de jornada. Pelo que requeremos a reforma da sentença nesse sentido. A outra situação, excelências, é em relação ao pagamento por fora. O reclamante alega que a sua remuneração não seria aquela da carteira e que ele receberia em torno de R$ 2.100 por mês em duas parcelas de R$ 1.050. Conforme nós trouxemos destacado no nosso recurso, uma parte do extrato bancário do reclamante, por amostragem, demonstra que não havia esse depósito de R$ 1.050, como o reclamante alega e como a testemunha dele diz que acontecia. A testemunha diz que ele recebia o salário de R$ 2.100 e que o reclamante teria recebido também da mesma forma, que o pagamento era feito em duas parcelas de R$ 1.050. Portanto, excelências, basta a simples análise do extrato do reclamante para observar que não há o depósito de R$ 1.050 quinzenal na forma como o reclamante alega e como sua testemunha trouxe a informação para o juízo. Pelo que entendemos que o reclamante não desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento extra CTPS e, portanto, esse pagamento a mais que o reclamante disse que existia, mas que não estaria registrado seu CTPS, não pode prosperar na condenação do primeiro grau, uma vez que não há a comprovação documental desse pagamento e o documento que é trazido aos autos não corresponde aos fatos alegados pelo reclamante. Em última análise, excelências, o tópico seria do pagamento do aviso prévio. Houve a condenação do aviso prévio indenizado. Porém, excelências, no termo de rescisão, está demonstrado lá a data do aviso prévio e a data do término do contrato. E o controle de jornada do período do aviso prévio trabalhado. Portanto, entendemos que restou devidamente provado que o reclamante trabalhou durante o seu aviso prévio e ele foi pago de forma correta na forma que está demonstrado no termo de rescisão. A condenação seria apenas no sentido de que o aviso prévio não foi, o aviso do desligamento não foi juntado ao processo. Porém, excelências, não restou dúvida em relação a essa situação. O reclamante recebeu o aviso trabalhado e não indenizado, conforme controle de jornada e termo de rescisão. Pelo que, então, encerramos nossa sustentação, pugnando pela reforma total da decisão de primeiro grau, nos termos da fundamentação do nosso recurso ordinário e desta sustentação oral. Agradeço a todos. Um bom dia.
Bom dia, doutor. Doutor Luiz Felk, com a palavra.
Bom dia, excelências. Gostaria de cumprimentar vossas excelências em nome do embargador presidente, embargador Marcelo Vieira, doutor Pedro Inácio, doutor Catão, funcionários do TRT em nome da nossa, posso dizer assim, querida Rafaela, que também coordena os trabalhos na sessão de julgamento, meus colegas advogados, em nome de quem cumprimento o doutor Erivaldo, amigo meu, particular, que hoje está presente na sessão, tem julgamento também, demais estudantes que estejam assistindo a sessão. Excelências, o recurso os recursos patronais, tanto da reclamada principal quanto da litisconsorte, fazem alguns apontamentos que merecem uma análise mais próxima de Vossas Excelências. Por exemplo, com relação à alegação de que havia o pagamento por fora, essa não deve prosperar simplesmente pelo fato de que foi levantado, junto com as provas documentais, bem como com os depoimentos, de que a empresa fazia o pagamento de acordo com o que está disposto na convenção coletiva. Se Vossas Excelências analisarem a convenção coletiva, vão observar que o pagamento, o valor para o cargo do reclamante era de R$ 1.440. A empresa juntou contra-cheque, juntou a convenção coletiva, esses documentos não foram impugnados pelo reclamante. E como Vossas Excelências percebem, do próprio extrato, né, da conta do reclamante, mais exatamente nos meses de abril e maio, não existe nenhum valor de R$ 1.050. O que existe são pagamentos de R$ 852,23 no dia 3 do 4 e R$ 456,25 no dia 22 do 4, o que chega aproximadamente a R$ 1.300, que seria os R$ 1.440 com alguns descontos. No mês de maio, idem. Dia 6 de maio, R$ 757,63 e dia 18 de maio, R$ 980. Então, esse valor de R$ 2.100 mensais como salário, ele foge à realidade do padrão da construção civil. Como é bem sabido por Vossas Excelências, as construtoras, digo na sua grande maioria, as construtoras que são consolidadas no Estado, elas cumprem com o determinado na convenção coletiva, principalmente no que se diz ao piso salarial. O depoimento da testemunha, da reclamada, confirma que acredita que o salário do carpinteiro era R$ 1.300, que é exatamente o que se pode observar do destaque que foi feito no recurso dos meses de abril e maio, por exemplo, só a título de exemplo. Então, a alegação de que o trabalhador recebia salário por fora, fazendo remuneração mensal de R$ 2.100, essa é completamente inverídica e deve ser reformada, por Vossa Excelência, nos termos dos fundamentos já explanados no recurso ordinário que estão sendo trazidos a essa sustentação oral. Com relação às horas extras, Excelência, o registro de ponto da empresa é um dos, vamos dizer assim, acompanha a modernidade. O controle de ponto dos trabalhadores é feito de forma do reconhecimento facial. Tanto as testemunhas do reclamante quanto as testemunhas da reclamada, e o próprio reclamante, eles afirmam, é batido ponto. Reconhece a face na entrada e na saída. As próprias testemunhas reconhecem que quando trabalham e terminam o serviço mais cedo, eles são dispensados. Se Vossas Excelências observarem os controles de ponto, em semanas que existe o elastecimento da jornada, na semana posterior, o reclamante sai mais cedo. Uma hora, duas horas mais cedo, a depender do dia. Então, Excelências, em nenhum momento foi dito no processo de que se fazia a batida do ponto pelo reconhecimento facial e se retornava ao trabalho. Pelo contrário, foi dito que quando se termina o trabalho mais cedo, sai mais cedo. Não há nem necessidade de permanecer na empresa para dar a hora correta, né, da jornada de trabalho, que seria 17 horas. Então, Excelências, essa alegação de que os registros de ponto não são preenchidos corretamente e que o labor extraordinário não é registrado, também tem que ser afastado, tem que ser reformada a sentença nesse tocante. Do depoimento testemunhal, a testemunha da reclamada, ela afirma, não sabe se há compensação, mas que se passasse um tipo de serviço e acabasse mais cedo, podia ir para casa. O depoimento das testemunhas corroboram. Testemunha do reclamante, senhor Aribaldo Silvestre, ele fala que o ponto lá era por foto. Quando entrava, batia foto, e quando saía, batia foto. Se saísse, batia foto também. Esclarecendo que se saísse 17 horas, tirava foto. E se saísse 18 horas também. A empresa não diz que não em oportunidades houvesse o elastecimento de jornada. Mas fica claro que quando havia esse elastecimento, posteriormente ele era compensado. E se não fosse compensado, era paga a hora extra. Com relação ao aviso prévio, o controle de ponto não deixa dúvidas. O aviso prévio ele foi trabalhado. Não há que se falar em aviso indenizado. O próprio reclamante, na inicial, ele confirma, foi demitido em 26 de 6 de 2020. Informação que, inclusive, consta no TRCP, que foi anexo aos autos. O aviso prévio foi de 30 dias trabalhado. Está comprovado lá no controle de jornada de junho e julho de 2020, que foi assinado pelo reclamante. Então, não há que se falar em aviso prévio indenizado. Ficou comprovado que foi trabalhado e no TRCT foi pago o mês correspondente ao aviso. Então, excelências, diante desses apontamentos, desses destaques que foram feitos, que a Litis Consórcio, o Shoa, Construções Limitada, espera que vossas excelências se debrucem sobre esses pontos e reformem a sentença de primeiro grau, tendo em vista que todo o acervo probatório vai de encontro à sentença de primeiro grau.
Doutor Antônio Catão.
Excelências, o meu voto inicialmente acompanhava a sentença de primeira instância, que em duas linhas, vamos dizer assim, considerou inválidos os controles de ponto via essa nova modalidade tecnológica de reconhecimento facial. E, na verdade, analisando com mais cautela o requerimento contido em ambos os em ambas as sustentações orais, eu verifico, por uma simples pesquisa aqui no Google, da qual, inclusive, lembro aqui alguns julgados já que nós fizemos, que desde 2009, veja só, já há bastante tempo, já havia uma portaria ministerial do MTE, do Ministério do Trabalho e Emprego, autorizando o reconhecimento facial como forma moderna de controle de ponto, em substituição aos controles tradicionais de marcação de livro ou de ponto. A própria CLT, no artigo 74, é reformulada pela legislação, já ampliou o sistema de controle de ponto para meios eletrônicos. Meios eletrônicos, vamos dizer assim, ficamos entre aspas. E ocorre que, de 2009 para cá, eu tenho certeza que os sistemas avançaram. Dezenas e dezenas de aplicativos foram criados. Assim como nós hoje trocamos recentemente pelo Zoom o nosso sistema de trabalho aqui no tribunal, que anteriormente era feito por outros sistemas, do mesmo modo, as empresas vão avançando e vão, vamos dizer assim, investindo na compra dessas tecnologias para esse controle, inclusive se dá de forma por reconhecimento facial. Quem de nós aqui não conhece, de há muito tempo, que isso é feito nos aeroportos para efeito de nas imigrações, principalmente, né? Para efeito de segurança das pessoas. O sistema avançou tanto que nós, pelo menos por reportagens e por programas de de audiências sobre esses sistemas de tecnologia, nós assistimos até mesmo em, produzidos pela Globo Fantástico e outros programas, que ultimamente os países vêm desenvolvendo sistemas, inclusive por reconhecimento facial, até para demarcar as pessoas que estão com a temperatura mais elevada em face dessa pandemia que nós vivemos. Né? A gente sabe também que os sistemas de segurança também se desenvolveram muito na tecnologia de reconhecimento facial para efeito, inclusive, de identificar detalhes faciais, pequenos detalhes nos olhos, no nariz, na boca, para identificar pessoas que são procuradas pela justiça. Então, eu não posso, aqui e agora, estou sendo muito honesto, eu não posso defender a tese simplista que foi defendida pela primeira instância e que eu aqui acatei inicialmente, simplesmente de dizer considero inválido o sistema de reconhecimento facial por não ter nenhuma segurança. E a minha conclusão, então, é de que eu necessito, excelência, para averiguar com mais profundidade. Não, eu já estou convencido nessa temática de reconhecimento facial como meio de controle de jornada, estou convencidíssimo de que é possível, sim. O que eu queria era ter a oportunidade de analisar essas temáticas relacionadas na defesa e também repetidas na sustentação, de que houve realmente compensação, de que houve efetivamente pagamento, porque eu não me preocupei, confesso, excelência, doutor Adriano, doutor Luiz, não me preocupei de analisar esse mérito, porque até então estava com a posição fechada, com a mesma posição da primeira instância. Mas agora, analisando com muita cautela a sustentação oral de Vossas Excelências, eu vou pedir licença aos meus pares. Já fiz aqui várias anotações para que minha assessoria busque analisar esses documentos e reanalisar essa temática. Naturalmente, que com isso, os outros temas também serão novamente analisados. Eu fiz todo esse enredo, né, para poder justificar o meu pedido de prorrogação de vista, que é com esse objetivo.
Prorrogação de vista ao relator, desembargador Antônio Catão.
Obrigado, excelência. Um bom dia.
Obrigado aos senhores também pela presença, doutor Luiz Seco, doutor Adriano. Obrigado,
doutor Catão. Doutor Marcelo, doutor Luiz falando. Doutor Catão, me desculpe, por gentileza. Que na pauta de julgamento, eu tinha dois processos, um seguido do outro. Como esse foi adiantado, eu estou com duas instruções, uma na quarta e na quinta vara. Agora, eu não sei se vai ficar muito para longe ou se vossas excelências poderiam, por gentileza, adiantar esse meu, que era antes desse, contra a Ebicé. Era o... E agora eu me perdi. Era o 10 da ordem. Era o 20 da ordem. O meu era o 25 da ordem. É o 25 da ordem. Se não for os advogados concordarem, porque eu já poderia sair da sessão.
Eu ia complementar só, doutor Marcelo, que
pois não, Tocatão.
Recentemente, em audiência, acho que anterior, nós tivemos a honra da participação do advogado doutor André, me refiro a ele assim, como tenho também a honra quando todos os advogados comparecem aqui à sessão, né? Mas doutor André, que está lá lutando lá para as bandas de Minas, né? E ele confidenciava aqui, declarava aqui na sustentação oral dele, de que nas usinas que ele agora foi contratado, não há mais nenhum tipo de controle, a não ser esse de reconhecimento facial. Eu lembro que ele fez essa assertiva. Né? Então, é preciso que a gente veja essa questão com os olhos, mais, de certo modo, mais modernos, né? Para analisar. Eu vou analisar de novo essa questão. Mas, nesse ponto, eu acho que o martelo já está batido. Eu vou entender, com certeza, de que os controles são válidos através de reconhecimento facial. Porém, vou analisar alguns detalhes dele.
Ok. Doutor Catão, o processo agora em pauta é também da relatoria de Vossa Excelência. É o processo 25 Tá, o número de ordem e o processo é o 886.
É uma empresa brasileira de serviços hospitalares.
Rafaela, desculpe ter lhe atropelado, a chamada é sua.
É o 25 da ordem.